se quer andar na rua, como então atravessar toda a nossa desventura? Eu não sou nenhum leão para um tigre enfrentar, como então cair nas garras dessa louca aventura? Não tenho nem coragem de apontar meu coração para o cano de um rifle, nem pra boca de um canhão. Eu não tenho a tua asa pra usar as minhas penas. Eu não tenho uma novela pra fazer um happy end. Por favor, vê se me entende. Eu, por mim, pelo meu gosto, entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Eu não tenho um só tostão pra sequer andar na rua, como então atravessar toda a nossa desventura? Eu não sou nenhum leão para um tigre enfrentar, como então cair nas garras dessa louca aventura? Não tenho nem coragem de apontar meu coração para o cano de um rifle, nem pra boca de um canhão. Eu não tenho a tua asa pra usar as minhas penas. Eu não tenho uma novela pra fazer um happy end. Por favor, vê se me entende. Eu, por mim, pelo meu gosto, entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto. Entrava pela janela e colava a boca no teu rosto.
Oitenta e oito FM.
Meu doce de maracujá, meu girassol, o céu valença. Já fiz a cama pra você bagunçar e só dá tu no meu esquema. Pega a motinha e vem. Tu é fresca de sol num dia lascado de frio no sul do Brasil. Quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta? Me derreto, me derreto por você, me derreto demais. Me derreto, me derreto por você, me derreto demais. Minha manga verde com sal, onde é que tá teu pensamento? Talvez em cima da minha rede. Só vem que aqui não é coisa de momento. Pega a motinha e vem. Me derreto, me derreto com você, me derreto.
ondas, redemoinho. Um barco sem prumo, seguindo o rio. Vejo a vida em tons quentes. No extremo norte, encontrei meus parentes.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
Meio-dia.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. 11 presos escapam da penitenciária Rogério Coutinho Madruga em Nísia Floresta. O FRN lança curso sobre o uso da inteligência artificial na educação. Livro do professor Expedito Nascimento resgata a história da Escola de Anatomia da Universidade. E ainda a Agenda Cultural reúne dicas de lazer para o fim de semana na capital potiguar. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é sexta-feira, 31 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
E presos escaparam da penitenciária Rogério Coutinho Madruga em Nísia Floresta por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária informou que a fuga, na verdade, foi de 13 internos, mas dois foram rapidamente capturados na área externa do presídio. A CEAP informou ainda que todos os fugitivos estavam na mesma cela. Eles abriram um buraco para acessar a área externa. Somente um preso dessa cela não tentou fugir. Os fugitivos pularam o muro da penitenciária, o que fez o sistema interno de câmeras alertar sobre a fuga. Foi quando os policiais penais conseguiram recapturar dois presos que ainda não haviam deixado o presídio. Agora as forças de segurança realizam diligências para localizar e recapturar os foragidos. As circunstâncias da ocorrência vão ser apuradas por meio de procedimento administrativo. A penitenciária Rogério Coutinho Madruga era chamada antes de Pavilhão 5 de Alcaçuz, por ficar ao lado do maior presídio do estado. A última fuga registrada na penitenciária, que fica na região metropolitana de Natal, aconteceu em 2024, quando dois presos que trabalhavam em uma obra no presídio conseguiram escapar. Eles acabaram sendo recapturados. Já a penitenciária de Alcaçuz registrou uma fuga de 5 presos em maio deste ano, depois de quase 5 anos sem fugas. 3 deles foram recapturados. O avanço da inteligência artificial tem mudado a forma como as pessoas estudam e trabalham. Assim como diversos setores, as escolas buscam acompanhar as transformações. Pensando nesse novo cenário, a UFRN passa a ofertar uma disciplina voltada à formação de educadores para o uso da IA, disponibilizando também um curso de extensão para o público interessado no tema. Outras informações.
A inteligência artificial já faz parte da rotina de muitas pessoas. Diante dessa nova realidade, a formação dos futuros professores precisa incluir o uso responsável dessas ferramentas, preparando educadores para os desafios de uma educação cada vez mais atravessada pelo ambiente digital. É nesse contexto que a UFRN está oferecendo a disciplina Introdução à Inteligência Artificial, para capacitar professores a essa nova realidade. Para explicar como funciona essa formação e qual a importância dessa iniciativa, eu converso agora com a professora do Instituto Metrópole Digital e responsável pelas aulas, Apuena Gomes. Para a gente começar, explica para os nossos ouvintes como vai funcionar a disciplina de Introdução à Inteligência Artificial e o que motivou a criação dessa turma.
A oferta do componente curricular Introdução à Inteligência Artificial para Educadores é uma iniciativa do programa IA 360 do Instituto Metrópole Digital, junto com a Secretaria de Educação à Distância, o MEC e a CAPES. Esse componente curricular, ele tem uma carga horária de 60 horas, será ofertado nesse semestre de maneira modular, com calendário a ser divulgado aos alunos que tiverem matriculados, e a iniciativa veio motivada realmente pelo uso da inteligência artificial hoje no nosso dia a dia. Então, o programa, né, trouxe essa iniciativa para poder ajudar futuros educadores ou futuras pessoas que tiverem interesse com a educação de utilizar a inteligência artificial de maneira mais consciente.
Qual a importância de preparar os futuros professores para utilizar a inteligência artificial de forma consciente e pedagógica?
Pensar na própria preparação dos futuros educadores. Digamos assim, pensar em 4 grandes áreas. Uma delas, e a primeira, digamos assim, e acredito ser a mais importante, é a promoção do senso crítico e da ética, né? A ética, no ponto de vista do uso consciente dela. Então, compreender o que é uma alucinação, o que é um viés, pensar realmente quem é o autor, né, do que a gente está conversando, são pontos fundamentais para essa formação. A segunda, realmente, na intencionalidade pedagógica, pensando realmente a inteligência artificial como uma tecnologia que promove um meio e não um fim. E principalmente também na própria fuga, né, do que a gente diz com relação ao modismo. E não dá para poder descartar que a própria inteligência artificial e a tecnologia como um todo vem ajudando a otimizar o trabalho que a gente exerce e a própria personalização dela. E quando a gente falou anos atrás na substituição do computador, do homem pelo computador, agora na inteligência artificial, a gente traz isso à tona de novo. E realmente o computador substituiu o homem em tarefas que eram repetitivas, que não precisava do senso crítico, em que a gente realmente conseguiu ganhar né, muito tempo com esse tipo de atividade. Então, ele substituiu. Então, quando a gente chega aqui na inteligência artificial, realmente, é pensar que ela pode nos ajudar na redução dessa carga administrativa que o educador tem. E ajudar também na própria inclusão e adaptação, não somente de materiais didáticos, mas de estratégias didáticas. O quarto e o último seria realmente a própria formação no letramento digital, pensando na formação de cidadãos, né? Trazendo realmente a IA como uma mediação para o futuro.
Quais são os principais temas abordados durante a disciplina?
No componente curricular, nós iremos tratar realmente de conceitos, do próprio histórico, de alguns mitos, né, da inteligência artificial, alguns riscos, né, e oportunidades desse uso por alunos e professores. Iremos discutir engenharia de prompts, tutoriais de ferramentas de IA para produtividade docente e criação de conteúdo multimídia, além da parte muito interessante de análise de casos práticos. Por fim, trataremos dos normativos brasileiros para o uso da IA na educação, que tem sido muito discutido aqui nesse ano, né, no início do ano de 2026.
Muitos professores ainda têm receio ou até resistência ao uso da inteligência artificial. O que a senhora diria para quem ainda enxerga essa tecnologia com desconfiança?
Realmente, eu tenho percebido muita resistência e desconfiança para o uso da inteligência artificial nos educadores. E realmente, essa desconfiança, ela é válida, sabe? Essa desconfiança, ela nasce muito da preocupação realmente principal que a gente tem com a própria integridade e a própria qualidade do ensino. Então, não adianta só a gente desconfiar, a gente precisa entender um pouco melhor, né, onde isso pode ser usado e como pode ser usado. Muitos professores, muitos educadores têm o receio de que a IA realmente atrofie a capacidade do aluno de raciocinar por conta própria. Mas é importante esclarecer que o uso intencional, tá certo, da tecnologia como um todo e a inteligência artificial aí vista como um meio, né, e não como um fim, é exatamente o oposto. É evitar esse atropelamento cognitivo. Ela não deve ser usada para poder entregar uma resposta pronta, mas principalmente para ser o nosso parceiro realmente cognitivo, nos ajudar trazendo ideias, trazendo argumentos, para que a gente possa formular realmente as nossas respostas. E aí, omitir isso é fazer com que a gente negligencie realmente o uso da tecnologia voltada para a educação. A universidade é exatamente não deixar esses estudantes de professores. E eles vão se deparar com o uso da inteligência artificial de maneira totalmente desenfreada. E é aqui onde a gente está formando esses futuros profissionais. Então, entender que de forma ética, trazendo ferramentas realmente não de forma oculta, sabe? Mas deixando transparente onde é que a gente usou, que forma que a gente usou, e isso tem sido demonstrado principalmente nos normativos, né, que têm sido apresentados no início desse ano para uso da inteligência artificial na educação.
Na sua visão, qual é o maior erro que um educador pode cometer ao utilizar a inteligência artificial em sala de aula?
Eu acredito que o maior equívoco que um educador pode cometer no uso da inteligência artificial em sala de aula é abdicar da mediação humana. Ela A AI é excelente para gerar rascunho, organizar as nossas informações, os dados, simular cenários. Mas o próprio refinamento ético e a validação realmente metodológica, elas são papéis inegociáveis, tanto do professor quanto do aluno. Então, não dá para poder acreditar fielmente no que a inteligência artificial responde. Enquanto educadores, precisamos estar mais preocupados em como ela chegou àquela resposta e fazer com que o aluno não se acostume a usar prontamente o que a IA trouxe. E para isso, né, o educador não somente tem que apresentar aonde ela permite que a inteligência artificial possa ser utilizada e aonde não. Nós temos que ser muito transparente com os estudantes. Simplesmente não reconhecer uma resposta, né, de um aluno que foi feito com inteligência artificial sem dar nenhum feedback e sem deixar claro aonde ele poderia usar ou não usar, faz com que a gente coloque esse uso e essa discussão para debaixo do tapete, sabe? Enquanto educadores, nós temos que trazer essa discussão. E ela começa lá no nosso planejamento, no planejamento da disciplina, no planejamento da aula, né? Onde utilizamos e apresentar isso para o aluno, onde nós utilizamos a inteligência artificial, as diretrizes do Conselho Nacional de Educação já apresenta isso para uso da inteligência artificial, que as regras devem ser muito claras, não somente do docente, mas o que ele permite ou o que ele vai permitir que o aluno use. Então, essa própria ausência, né, de validação e de discussão de como a inteligência artificial chegou naquela resposta e não admitir, né, respostas prontas, e isso é claro quando a gente já fazia com o uso de outras tecnologias, sem ser a própria inteligência artificial. O nosso papel continua ainda sendo o de educador, o de fazer com que possamos formar, né, alunos críticos e conscientes do que se discute na sociedade.
Os estudantes terão contato prático com as ferramentas, aplicativos e sites de inteligência artificial ou o foco será mais teórico?
Esse componente curricular, ele tem um cunho inicial teórico, mas ele traz, sim, conteúdos práticos com discussão de algumas ferramentas, alguns tutoriais de uso de aplicativos, tá certo? De uso da inteligência artificial e, principalmente, de análise de alguns casos práticos. Então, isso faz com que a gente possa discutir com os alunos, né, esse uso não somente atual, né, quanto futuro do uso da inteligência artificial na educação.
Eu estou conversando com a professora do Instituto Metrópole Digital, Apoena Gomes, sobre a disciplina de Introdução à Inteligência Artificial. Essa disciplina é destinada a estudantes da licenciatura ou alunos de outros cursos da UFRN e também podem participar.
Inicialmente, esse componente curricular foi pensado, sim, para estudante das licenciaturas. E diante do próprio uso, né, da inteligência artificial, resolvemos abrir, né, essa oferta para quaisquer cursos da UFRN. E aí, então, qualquer aluno hoje da graduação pode se candidatar, pode solicitar matrícula nesse componente.
Quantas vagas estão sendo ofertadas e até quando as inscrições ficam disponíveis?
Neste semestre serão ofertadas 300 vagas e as matrículas, né, as solicitações de matrícula acontecem no período normal de matrículas da UFRN. Então, iniciou na segunda-feira, né, no dia 24, e vai até o dia 31. Mas há oportunidade também, né, no período de rematrícula.
Além da disciplina, existe também um curso de extensão. Como essa atividade vai funcionar e quem pode participar?
Além do componente curricular, temos também um curso de extensão que se chama IA para Educadores, Competências Digitais e Inovação Pedagógica. O ano passado, nós tivemos uma turma que ainda está em andamento, né? Então, as pessoas que se inscreveram podem ainda terminar o curso. Mas, nessa segunda oferta, né, colocamos as inscrições em fluxo contínuo. Quer dizer, a qualquer tempo, você pode se inscrever. Ao todo, são 10 mil vagas para o Brasil inteiro. E, a qualquer tempo, você pode se inscrever.
Como o público pode se inscrever nesse curso de extensão?
O público é qualquer pessoa interessada no uso da inteligência artificial para a educação. Temos visto pessoas de diversas áreas, e desde estudantes até servidores e profissionais interessados no assunto. Então, qualquer pessoa dessa pode se inscrever.
Os cursos de extensão começam, onde serão realizadas e como será essa dinâmica de encontros?
O curso de extensão, ele é auto-instrucional. Quer dizer, você se inscreve, né, nessa segunda turma, você vai receber um e-mail, e nesse e-mail com orientações para o seu login e senha, né, de acesso ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, e lá você vai ter todo o acesso ao conteúdo, né, que está em texto, em vídeos, terão atividades para serem realizadas. E após a conclusão do curso, né, dentro de um período bem curtinho, em torno de 24 ou 48 horas, você terá acesso ao seu certificado. Este curso, ele tem a inscrição através do site iapareducadores.cediz.frn.br. Nesse endereço, as pessoas interessadas serão levadas para o login e a senha no gov.br, e de lá ele precisa procurar o nome do curso, que é IA para Educadores, Competências Digitais e Inovação Pedagógica, se inscrever e automaticamente ele vai receber um e-mail. É importante frisar que é necessário que se saiba qual é o e-mail que foi armazenado, né, cadastrado quando foi feito o gov.br. Mas, de qualquer forma, no lugar da inscrição, temos acesso a um tutorial, caso alguém não saiba, né, qual é o seu e-mail do gov.br, mostrando como faz para verificar esse e-mail ou alterar esse e-mail para que as informações sejam acessadas de forma fácil nesse e-mail do gov.br.
Bom, para a gente encerrar, fica aqui o espaço para você convidar estudante da UFRN e o público externo que tem interesse em aprender mais sobre o uso da inteligência artificial na educação.
Gostaria de agradecer pelo papo excelente, pela oportunidade de que a gente discuta a inteligência artificial não somente na teoria, quanto na prática. E gostaria de convidá-lo, se você é estudante da UFRN e quer colocar realmente a mão na massa para entender como integrar a inteligência artificial à sua prática, fique de olho no período de matrícula e venha cursar o componente curricular Introdução à Inteligência Artificial para Educadores. Agora, se você é um público externo, qualquer pessoa interessada, estudante de outras instituições, profissionais liberais, profissionais terceirizados, servidores públicos, e você quer fazer parte também dessa transformação, a universidade está de portas abertas para você também. Venha participar do nosso curso de extensão IA para Educadores, Competências Digitais e Inovação Pedagógica, com inscrições através do endereço iapareducadores.cediz.ufrn.br.
Eu conversei com a professora do Instituto Metrópole Digital, Apuena Gomes, sobre a nova disciplina de Introdução à Inteligência Artificial destinada a educadores. O Biratã Pedro para a Rádio Universitária.
Previsão do tempo.
Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana em Natal. Hoje pela manhã tivemos predomínio do sol. À tarde e à noite teremos céu com muitas nuvens e possíveis chuvas isoladas. Os termômetros registram nesta sexta-feira, último dia de julho, temperatura mínima de 22 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar varia de 75% a 100%. Para o sábado e o domingo, a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de muita nebulosidade e chuvas passageiras. Daqui a pouco, o livro do professor da UFRN Expedito Nascimento resgata a história da Escola de Anatomia da Universidade. E ainda a agenda cultural destaca eventos deste fim de semana em Natal. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 24 minutos.
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o R.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A trajetória da Escola de Anatomia da UFRN acaba de virar um livro com a autoria do professor Expedito Nascimento, do Centro de Biociências da Universidade. A história da escola começou na década de 1950, antes mesmo da federalização da UFRN, na antiga Faculdade de Medicina. Todos os detalhes dessa história estão no livro que será lançado nesta sexta-feira. O valor arrecadado com as vendas será doado para o abrigo Anísia Pessoa, em São José de Mipibu. O professor e autor do livro nos fala sobre a obra. Vamos ouvir.
Vou primeiro cumprimentar os nossos ouvintes, a nossa rádio universitária. Nós estamos lançando um livro importante, né, para a história da nossa instituição. A história da anatomia humana na UFRN conta com detalhes os desafios que foram enfrentados, né, pela instituição para instalação da área de saúde, do curso médico, e dentro desse contexto se encaixa a anatomia humana, porque não existe medicina sem anatomia, né, o conhecimento da máquina humana é a base para qualquer curso da área de saúde. E o nosso primeiro reitor, Nofre Lopes, né, ele enxergou essa necessidade em 1955 com a Faculdade de Medicina, ou seja, antes da criação da Universidade Federal, né, estabeleceu a anatomia humana, que depois foi herdada, né, em 1958 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí o livro ele conta toda a trajetória desde 1955, né, passando pela, em 1958 com a criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, depois a evolução da área, né, em termos de laboratório, de infraestrutura, as gerações de docentes, estudantes, as turmas que passaram, né, pela anatomia humana, a antiga faculdade de medicina, né, onde hoje está o Centro de Ciências da Saúde, e a migração da anatomia na década, no início da década de 80 para o Centro de Biociências, né, no Campo Central. Tá? Então, o livro ele conta toda essa trajetória até os dias de hoje, né, como os laboratórios eles se tornaram uma grande referência na área de anatomia para todo o Brasil, né, e para a América Latina, e todos os professores, alunos, aqueles que gostam, né, um pouco da história da nossa instituição, precisam fazer a aquisição desse livro. Então, eu finalizo convidando a todos para, no dia agora, sexta-feira, né, próximo dia 31, às 17 horas, aqui no Centro de Biociências, no Campo Central, Anfiteatro das Aves, né, o lançamento do livro. Vocês vão poder fazer a aquisição do livro, e teremos aqui presentes também, né, professores das gerações anteriores, os professores atuais, técnicos, né, estudantes, para uma grande celebração da nossa história, né? Além da, muito mais do que a história de uma disciplina, a história da nossa universidade que está sendo contada nesse livro, tá bom? Então espero a presença de todos vocês, né, para prestigiar esse grande momento aqui no Centro de Biociências.
Chegou a hora de você se programar para o fim de semana. O jornalista César Barros dá uma forcinha com as dicas da nossa agenda cultural. Ouça e monte o seu roteiro.
Agenda Cultural.
Chegou a hora de você montar a sua programação do fim de semana e eu separei dicas para todos os estilos. Anote e aproveite. O 36º Festival de Quadrilhas Juninas da Cidade do Natal acontece de hoje até domingo no Palácio dos Esportes a partir das 6 horas da noite. Nos 3 dias tem a apresentação de quadrilhas das categorias tradicional e estilizada, reunindo grupos de diversos bairros da capital e de outros municípios potiguares. A entrada é franca. O pianista estadunidense e professor da Universidade do Arizona, Daniel Linder, se apresenta hoje na Escola de Música da UFRN. O recital acontece no Auditório Oriano de Almeida, às 7 horas da noite, com entrada gratuita. A cantora mineira radicada em Natal, Carol Santana, traz de volta para o Teatro Alberto Maranhão um concerto com clássicos do rock. A apresentação começa às 8 horas da noite desta sexta-feira e os ingressos custam a partir de R$ 80,00 no altigol.com.br. O Mahalila Café e Livros, em Potilândia, recebe hoje a cantora Ana Tomás e o instrumentista Yuri Matias para uma noite de forró intitulada Ventre, Voz e Violão. O show começa às 8h30 da noite e a contribuição artística é a partir de R$ 15,00. Para dar o pontapé no mês de agosto, a Praça Padre João Maria é o palco de mais uma edição do projeto Choro do Caçuá, encabeçado por Carlinhos Zenz. A roda de choro começa às 10 horas da manhã deste sábado, com acesso livre. O Circo Bistec Bochechinha está com a tenda armada no estacionamento do Shopping Via Direta e tem apresentações neste sábado e domingo, às 4 da tarde e às 6 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 15,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Olha o Ingresso. Amanhã tem mais uma edição do projeto Pôr do Samba no espaço Prainha Via Costeira, às 4 horas da tarde. O evento tem a apresentação da banda Caju Pra Baixo e os ingressos gratuitos podem ser retirados no site altigol.com.br. O Grupo Preto no Branco está completando 14 anos de história e a comemoração vai ser com uma roda de samba do Galpão 294 neste sábado, a partir das 5 horas da tarde. Os ingressos custam R$ 50,00 e podem ser adquiridos pelo altigol.com.br. A ABB Natal abre suas portas neste sábado para a Liga Joy Flashback, que está em turnê celebrando seus 20 anos no pop rock nacional. O evento também conta com a participação da banda Checkmate. Começa às 5 horas da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 120,00 pelo altigol.com.br. O ilustrador Jorá, que abre amanhã a exposição Rastros, que entra em cartaz na Galeria Margem Hub, em Potilândia. A vernissagem acontece a partir das 6 horas da noite, com a entrada gratuita. Amanhã tem mais um samba no Alpendre do Natal Shopping a partir das 7 horas da noite. A atração da vez é o grupo Quarteto Linha. A entrada é gratuita. O Teatro Riachuelo recebe amanhã o espetáculo Rock Concert, protagonizado pelo violinista Luciano Reis. O show começa às 9 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$ 87,00 no site ru.com ou na bilheteria do teatro. O projeto Bosque em Cena do Parque das Dunas recebe neste domingo a companhia de teatro Manacá com o espetáculo Seu Sol, Dona Lua. Começa às 10 horas da manhã e a entrada no Parque das Dunas custa apenas R$ 1,00. O projeto Domingo Divertido do Shopping Cidade Jardim vai apresentar o espetáculo Aventuras Caninas. A programação começa às 3 horas da tarde com acesso livre. A Livraria Nobel no Praia Shopping promove um momento de contação de história infantil neste domingo, às 4 horas da tarde. A entrada é gratuita. A atração de domingo do projeto Som da Mata, do Parque das Dunas, é o grupo O Choro do Elefante. O concerto começa às 4h30 da tarde e a entrada no Parque das Dunas, você já sabe, custa apenas R$1. O médico e humorista Dr. Vini traz para o palco do Teatro Alberto Maranhão o stand-up comedy Deu a Louca no Doutor. O comediante conta com muito humor diversos episódios pitorescos vividos nos ambientes de saúde em que trabalha. O espetáculo acontece no domingo às 7h30 da noite com ingressos a partir de R$40 pelo altgo.com.br. O poeta e cantor Gessier Quirino está de volta a Natal no próximo domingo com o espetáculo Juntando os Cacarecos, contando causos com um ar tipicamente sertanejo. Ele sobe ao palco do Teatro Riachuelo às 8 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$90 e estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo site uhu.com. A agenda cultural vai ficando por aqui. Para você um excelente fim de semana e até mais.
E nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxwell Moraes. Reportagem, Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia. 88 FM. A sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 34 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação.
Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 31 de julho. Universidades federais têm até este sábado para solicitar a implantação de cuidotecas. A do Unisindicato participa da 78ª reunião anual da SBPC e reforça a defesa da ciência e da universidade pública. Evento Berta Lutz debate a participação das mulheres na ciência e na transformação social. Terceiro episódio da série Quem Cuida de Quem Ensina aprofunda o debate sobre a saúde dos docentes. Atenção, professor e professora, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. A Durni Sindicato promove primeira edição do Café com Aposentado. Segunda edição do minicurso de fotografia para docentes acontece entre os dias 3 e 5 de agosto. Especialização em literatura e ensino tem inscrições prorrogadas até 9 de agosto. Cartilhas digitais levam informação e orientação aos docentes da UFRN e da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico.
Jornal da Educação.
Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. As universidades federais têm até este sábado, 1º de agosto, para apresentar propostas à chamada Estratégica Único Idatecas. A iniciativa vai selecionar até 50 instituições para a implantação de espaços destinados ao acolhimento de crianças nos campi universitários. Promovido pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o programa integra o Plano Nacional de Cuidados. A proposta é oferecer suporte, especialmente às mulheres que precisam conciliar o cuidado com os filhos com as atividades acadêmicas ou profissionais. As cuidatecas poderão receber gratuitamente até 40 crianças com idades entre 3 e 12 anos. O atendimento será voltado a filhos de estudantes, professores, técnicos administrativos e trabalhadores terceirizados, principalmente durante o turno noturno. O funcionamento também poderá ocorrer aos finais de semana, feriados e durante as férias escolares. Universidades com mais de um campus deverão escolher apenas uma unidade, priorizando o local com maior demanda. As propostas devem ser enviadas ao Ministério da Educação com plano de trabalho, termo de compromisso da reitoria, plantas, fotografias do espaço e comprovação de demanda noturna. As instituições selecionadas receberão recursos para investimento e custeio pelo período de 12 meses. Os valores poderão ser aplicados na compra de móveis, materiais, alimentação, segurança e contratação de equipe pedagógica.
Agenda da Educação.
A defesa da ciência, da educação pública e do desenvolvimento social esteve no centro dos debates da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O encontro reuniu pesquisadores, professores, estudantes, gestores e representantes de entidades científicas e sindicatos de todo o país. A programação abordou os desafios do financiamento da pesquisa, a valorização dos profissionais da educação e o papel das universidades públicas na construção de soluções para os principais problemas da sociedade. O Adurne Sindicato esteve presente na reunião e acompanhou as discussões sobre os rumos da ciência brasileira. O diretor da entidade, professor Dárlio Inácio, destaca a importância da participação do movimento docente em um dos principais eventos científicos do país.
Olá, nossa participação na 78ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, foi bastante qualificada e bastante profícua. Nós tivemos presente representando a Durne e o Proifes em um stand onde teve visitas intensas da comunidade científica, desde estudantes de nível básico, nível técnico, nível médio, nível superior e pós-graduação, pesquisadores, pesquisadoras, professoras, professores de todas as universidades do país, de instituições de pesquisa, de empresas e da sociedade civil. E nós organizamos mesas redondas, dialogamos sobre o investimento em ciência, tecnologia e extensão também. Particularmente, eu e o professor Enio, que é diretor de ciência e tecnologia do PROIS, participamos de uma atividade de sessão solene dos 75 anos da CAPES e do CNPq, com a presença do presidente do CNPq, presidente da CAPES e presidente da SBPC, onde foi dialogado o histórico dessas entidades de fomento, dessas entidades que atuam na ciência nacional, e também foi escutado sugestões para o futuro dessas agências CNPq e CAPES. E nós fizemos nossas colaborações, particularmente eu bati mais uma vez na tecla da valorização dos trabalhos junto à sociedade e da quantificação disso para as pós-graduações, por exemplo, dos trabalhos de extensão para melhor sistematização e quantificar tanto na plataforma Lattes quanto para contar pontos para os programas de pós-graduação no Brasil. Esse é um tema que vem sendo recorrente, principalmente na CAPES, e está sendo mais atendido ultimamente. Essa é uma das questões que a gente colocou lá, e também o financiamento em geral da ciência e tecnologia no Brasil. Além da participação nas mesas de discussão, numa temática de valorização da ciência e da tecnologia, foi feito um trabalho de divulgação do PROIS Federação para toda a comunidade científica e sociedade em geral. A gente tem clareza de que o PROIF sai desse evento mais conhecido e mais visibilizado perante a comunidade acadêmica científica brasileira.
Jornal da Educação.
Extra Classe. A participação das mulheres na produção científica e na transformação da sociedade foi tema do evento Berta Lutz. A atividade promoveu um espaço de debate sobre representatividade, equidade de gênero, formação acadêmica e os desafios enfrentados pelas mulheres nos ambientes de ensino e pesquisa. O nome do evento homenageia Berta Lutz, cientista, educadora e uma das principais referências da luta pelos direitos das mulheres no Brasil. A programação reuniu estudantes, professores, pesquisadores e representantes de movimentos acadêmicos. Além de dar visibilidade à contribuição feminina para a ciência, o encontro também discutiu a importância da universidade na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. O presidente do Centro Acadêmico de Biologia, Vinícius Graco, fala sobre a proposta e a importância do evento.
O Berta Lutz é um evento voltado para divulgação, mas também a promoção das pesquisas, dos seminários acadêmicos que as nossas meninas aqui da biologia participam. A gente usa como base para ser um momento de exposição mesmo. Esse ano ele está previsto para acontecer no dia 13 e 14 de agosto e vai ser logo na primeira semana, depois que as aulas voltam, para que os calouros eles já tenham essa oportunidade, né, de entrar visualizando o evento. A gente deixa o Berta Lutz voltado apenas para a pesquisa das meninas, né? A gente tem a Semana da Biologia, que é na primeira semana de setembro, mas que o Berta Lutz a gente deixa só para as meninas mesmo, para dar essa visibilidade maior. Aí a gente mostra laboratórios, pesquisas, tenta falar com algumas convidadas de fora para mostrar como é a vida dessas meninas na ciência, na biologia.
A rotina de quem ensina é marcada por responsabilidades que muitas vezes ultrapassam os limites da sala de aula. Cobranças, sobrecarga de trabalho e desgaste emocional podem comprometer a saúde e a qualidade de vida dos professores. No terceiro episódio da série Quem Cuida de Quem Ensina, vamos conhecer novos relatos e refletir sobre a necessidade de acolhimento, prevenção e políticas permanentes de cuidado com os docentes.
Por que considerar a relevância de um trabalhador somente enquanto ele está na ativa, cumprindo a carga horária exigida? E por que desconsiderar o bem-estar e a qualidade de vida daqueles que já contribuíram para o exercício do trabalho e hoje se encontram aposentados? A resposta destas perguntas torna-se obrigatória para quem as analisa com profundidade. Afinal de contas, é a partir desta reflexão que evidenciamos uma pauta tão importante em nossa comunidade acadêmica: o envelhecimento dos docentes. Na UFRN, contamos com o quantitativo de 1.714 docentes aposentados. Anos de dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão, fazendo a roda da educação pública girar e levando o conhecimento a lugares inimagináveis, esforçando-se para que o melhor chegue aos seus alunos e, assim, vidas sejam transformadas através do saber acadêmico. Foram inúmeros professores e professoras ofertando aquilo que tinham de mais precioso para a universidade em prol do desenvolvimento da educação, o seu tempo. Falar sobre o processo de envelhecimento saudável no espaço da universidade é principalmente a fim de que a instituição perceba a importância de quem já fez, mas pode continuar fazendo para que ela permaneça e resista. Para falar melhor sobre isso, convidamos a psicóloga lotada no Instituto do Envelhecer da UFRN, Anuska Irene de Alencar. A princípio, em sua fala, a profissional da psicologia explica um pouco sobre como o envelhecimento influencia no trabalho.
O envelhecimento, de uma forma geral, influencia a nossa forma de trabalhar. O nosso trabalho, ele é influenciado por questões do envelhecimento, sim. Pensando do ponto de vista do docente, um aspecto que a gente pode considerar positivo é a experiência, né? Certamente ganhos no conhecimento, na habilidade, na maturidade pedagógica, porque o tempo nessa sala de aula vai gerar essa maior segurança, né? Mais facilidade em gerenciar, inclusive, conflitos, né? Mas é claro que esses excessos de conflitos, seja com os discentes, seja nas distribuições de disciplinas, né, no fazer parte ou não fazer parte de pós-graduação, também pode ser desafiador. E o desafio também pode ser bom ou ruim, vai depender muito da forma como esse desafio é encarado.
Uma outra coisa que a especialista chama a atenção é na maneira que o docente em envelhecimento leva o seu dia a dia de ensino e, para além disso, em como a própria universidade influencia nesse desempenho.
É preciso gerenciar coisas que muitas vezes vai fazer parte dessa idade, né? Da nossa idade. É a habilidade física, ela vai ser um desafio. Que além da questão do envelhecer, né? Com o passar do tempo, a gente vai ter uma redução gradual da nossa força física, a gente vai ter mais lentidão, tanto física quanto de pensamento, né? Seja porque a gente já não aguentará mais certos tipos de conflitos, certos tipos de comportamentos. Mas se a gente pensa também dentro de uma universidade, vai ser um desafio as nossas barreiras arquitetônicas, né? Vários espaços na nossa universidade, ela é difícil para as pessoas idosas e para quem está envelhecendo, né? Não precisa nem ser idoso. Em alguns lugares a gente tem uma certa dificuldade. Além da atividade docente, né, de organizar a aula, produzir artigos, realizar pesquisa, são elementos que demandam tempo, né? E há também uma exigência subjetiva, né, e objetiva, que é tensionada pelo produtivismo acadêmico. E isso vai chegando junto com questões que a idade traz, né? As linhas de visão, para quem não tinha, pode ser que venha a surgir, limites de mobilidade, desgaste vocal, desgaste na nossa estrutura óssea, que não vai mais aguentar tanto tempo sentado ou tanto tempo em pé. Para reduzir esses desgastes, vai ser